Vamos lá, pelas ruas que andei no debate de hoje, vamos falar das ruas de Afogados da Ingazeira, denominação de ruas, por que há ruas com mais de um nome, por que há ruas que pegam carona na principal e viram travessa com o mesmo nome, o que é que tem de lei, qual é o caminho até que um nome, que uma rua tenha um nome oficialmente, né? Por que tem casos onde a rua tem um nome num órgão, tem outro nome em outro órgão. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú o escritor e advogado Milton Oliveira, que há pouco tempo, esse livro é contemporâneo, foi em 2012, né? Tem 5, 6 anos aí de... Precisa, claro, o Milton já estava falando da necessidade de algumas atualizações, mas é um documento fantástico, o livro As Ruas Por Onde Andei, que define, né, explica quem são as pessoas que recebem nomes, que dão nome às ruas de Afogados da Ingazeira. Augusto Martins, vereador, tem um trabalho interessante, inclusive quando o presidente da Câmara fez um documento, não é, com o nivelamento desses nomes de ruas, e indicando inclusive qual é a lei, qual é a proposição, qual é a lei municipal que oficializa, que formaliza o nome de cada rua. O Celso Brandão foi aos Correios, foi conversar com um carteiro para saber qual é a dificuldade cotidiana de um carteiro que gira pelas ruas de Afogados da Ingazeira. Também vai falar da prefeitura com o setor que é responsável por oficializar os nomes das ruas a partir de requerimentos ou projetos da Câmara. Enfim, eu vou também para a CELP saber como é que é o processo para nomear ruas na CELP, porque às vezes há alguma divergência. Você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Na sua rua, são vários temas, são variações do mesmo tom. Você consegue receber correspondência direitinho aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? A sua rua tem um nome para a CELP, um para a Compesa e um para a Prefeitura? Há problemas com o número de ruas, por exemplo? Sua casa tem um número para um órgão e outro número para outro órgão público? Você sabe a história da pessoa que dá nome à sua rua? São várias questões que nós vamos abordar aqui. Eu queria começar pelo Augusto para entender, e o Milton vai contribuir também, para entender como é que isso está funcionando hoje, se melhorou o processo para dar nome a ruas e para formalizar os nomes das ruas de Afogados, em relação, porque a gente tem uma demanda reprimida, pelo que eu percebo, Augusto, em parte culpa da população, em parte das autoridades, né? A população tem aquela ansiedade para ter o nome da rua, isso tem a ver com a identidade de um povo, você cresce dizendo, eu me criei na rua tal, né? Isso tem uma história afetiva por trás também e da necessidade de que você receba suas correspondências ou suas encomendas, né? Ou a sua conta de água, de luz ou a correspondência da prefeitura no seu endereço. Como é que está andando hoje em Afogados? Melhorou ou não? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito Barbosa, meu amigo escritor, advogado Milton Oliveira, amigos e amigas da Super Rádio Pajeú, um grande abraço, bom dia, enorme satisfação estar aqui mais uma vez e para falar desse tema que a gente vem estudando, vem trabalhando, vem fazendo, tendo um esforço de organizar os nomes das ruas de Afogados da Ingazeira. Não só os nomes das ruas, mas dos outros monumentos também, praças, prédios, edificações de uma forma geral, que tem como atribuição legal o poder de transformar um nome em lei, tanto o executivo como o legislativo. O executivo pode realmente denominar qualquer prédio público, mas geralmente eu diria que 99% das denominações oficiais parte do legislativo. O legislativo tem essa atribuição, tem essa prerrogativa, porque o executivo se preocupa muito com a parte de executar. E essa parte de legislar compete, é uma das nobres funções da Câmara de Vereadores. Então, por isso que 99% das denominações partem do legislativo, embora o executivo também possa denominar. Olha, Nil, eu tenho um exemplo recente de uma alternativa para resolver esse problema. Tivemos o ano passado uma reunião no bairro Planalto, que é um bairro novo, e o bairro já tinha, desde o seu nascimento, a partir do seu loteamento, o loteador, ele fez uma coisa muito boa. ele já no nascedouro do loteamento, quando não tinha nenhum morador ainda, ele homenageou várias pessoas, principalmente ele que dá um tom assim de os músicos de Afogados, tudo num canto só. E fez isso, só que estava isso só no papel. Então eu peguei esse papel, esse documento que estava, e transformei ele num projeto de lei que virou lei. São 19 ruas, que são as 19 ruas que compõem o bairro de como um todo. Isto virou lei. A partir que virou lei, a prefeitura oficializou isso, junto a Compes, os Correios e a CELP, colocou no seu próprio setor, que é o setor fundamental, que é o setor de registro imobiliário, para que as correspondências da prefeitura, o IPTU e demais correspondências possam já sair com o nome da rua. E isto hoje é lei, e a prefeitura das 19 ruas, ela já colocou 11 placas. Está faltando só 8. Então, vai ser um bairro modelo. Você vai chegar lá e vai ter todas as ruas com as plaquinhas identificando. Então, isso vai evitar sobreposição. Ou a Compesa chega lá, como ela gosta de fazer, botar o nome. Eu venho agora do bairro da Ponte, visitei uma rua, está lá de tipo de pincel que eles botam lá. Uma rua lá, na parede, bota lá, rua tal, sem passar pela Câmara, sem passar pela Prefeitura, somente para poder a Compesa ter um endereço, uma referência para fazer a cobrança da taxa de água. Então, é preciso ter para melhorar mais ainda essa situação, e eu gosto de tanto falar como praticar, e acredito que no final do debate hoje, Nil, nós poderemos tirar um encaminhamento concreto que está aqui na minha cabeça, que a gente reunir Prefeitura, CELP, Compesa, Correios, Câmara, para mostrar a origem e a parte legal da denominação de ruas e prédios públicos em um município. Eu acho que isso pode ser um bom encaminhamento para a gente resolver esse impasse de hoje, de a Compesa botar nome, CELP botar nome, morador botar nome, os Correios ficar perdido porque é 2, 3 nomes. Agora mesmo, um exemplo concreto, eu estou dizendo que eu venho da Ponte, o IPTU com um nome, o papel da CELP outro nome e o papel da Compesa outro nome. Uma casa só com 3 endereços, né? Que é a rua Santo Expedito. Aí no papel da prefeitura tem rua sem denominação e no papel da CELP tem rua Manuel Francisco. Então, um exemplo concreto e fresquinho, que eu estou vim do bairro da Ponte aqui para o debate da PGU.
Qual é o bairro que tem mais problema nesse sentido, porque você pôde levantar?
Tem o bairro São Brás, tem muitos nomes repetidos, Sobreira e o bairro da Ponte. Acho que são 3 bairros grandes e tem muitos problemas a serem resolvidos nessas três comunidades.
Milton Oliveira escreveu as ruas por onde andei, certamente pôde ver isso em loco em 2012, né, onde a realidade já era relativamente similar à realidade de hoje. Com base no seu estudo, por que esses problemas continuam acontecendo em Afogados da Ingazeira? Isso parte da iniciativa da comunidade em querer nominar logo uma rua e não esperar pelos órgãos oficiais? É falta de comunicação entre prefeitura, CELP, Compesa, entre esses órgãos? Que leitura você faz a partir dessa experiência de percorrer as ruas de Afogados para fazer esse, aliás, belo trabalho que foi lançado em 2012, Milton? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia, Nil. Bom dia, meu amigo Tito. Bom dia, meu querido Augusto Martins, ouvinte da Rádio Pajéu, meu bom dia. Olha, esse problema sempre existiu. Eu não sei especificar propriamente, eu compreendo só o seguinte: a pessoa que chega numa rua para morar e não tem um nome, ele vai querer receber sua conta de água, de luz, de telefone, então ele nomina da forma que ele achar mais interessante. Muitas vezes é assim, a rua principal, aí ele bota a primeira travessa, a segunda travessa e sai. Ou às vezes outros botam assim o nome do pai, enquanto a prefeitura ou os vereadores, que normalmente são eles que fazem, eles dão um nome para a rua. Às vezes a pessoa não botou nenhum, aí chega com o peso a selfie, bota lá um nome, para eles terem uma referência de chegar, de entregar o que eles têm interesse de entregar para o morador, as contas, né? Mas isso aí sempre existiu. Eu acho que seria bom que houvesse esse projeto que o nobre falou, que Augusto Martins falou, para unificar isso, resolver essa questão. Quando eu fiz esse livro aqui, é porque eu queria que ficasse, eu queria dar minha contribuição, eu sou aqui de Afogados e queria deixar uma contribuição para a minha cidade, o seguinte, porque eu perguntava às pessoas, você mora na rua tal, você sabe quem foi? Nunca ouvi, já ouvi falar muito, outros diziam, não ouvi falar, outros, não, eu conheci muito, quando eu era rapazinho ele morreu, tal, sim, mas quem era? Não sei mais do que isso, então eu fiz uma biografia dessas pessoas, assim, dizendo, ela nasceu, dando a data, dando acontecimentos no mundo ou no Brasil, no mesmo ano que essa pessoa nasceu, o que foi que ela fez quando criança, foi o que fez adolescente, com quem casou, o nome da mulher, o nome dos filhos, né, que morava, de que foi que fez na vida adulta, de que adoeceu ou de que morreu, onde é que está sepultado, qual foi o vereador que fez o projeto que deu o nome a essa rua, no ano que essa pessoa morreu, quais são os acontecimentos, dois, três acontecimentos também importantes no Brasil ou no mundo, e enriquecer esse livro, ficou quase como uma enciclopédia também. É tanto que na época foi usado na faculdade, as escolas usaram muito, eu dei muita palestra em escola por isso aí, mas infelizmente a prefeitura na época, quando eu fiz esse livro, o prefeito era Antônio Valadares de Souza, ele não teve interesse no livro, porque eu tinha um compromisso de dar esse livro para a prefeitura e a cada 10 anos eu atualizar o livro. Dessas ruas que vão surgindo, porque Afogados é uma cidade polo, uma cidade que cresce muito. E é tanto que o vereador Augusto aqui já falou de um bairro inteiro que está sendo aberto aí na cidade. E eu queria fazer isso, mas como o prefeito não se interessou, eu parei o trabalho. Já lancei, já estou fidei minha contribuição. Se o prefeito de hoje, o atual, ou o prefeito mais à frente quiser fazer, eu inclusive não cobro pelo meu trabalho. Eu faço meu trabalho de graça, porque eu quero dar contribuição para a minha cidade. Eu peço apenas que ele custeie a edição, porque eu não vou fazer vender e pagar a edição. Eu faço, claro. Ele paga a edição e fica um livro como ele quiser, a gente está certo isso aí, não tem problema.
Milton, nessa pesquisa, certamente você encontrou muitas curiosidades, ou, por exemplo, situações em que você tem várias ruas com o mesmo nome. O que foi mais curioso aí, que pode inclusive, que ajudou inclusive a embasar, por exemplo, esse trabalho do Augusto?
Muitas ruas, primeiro, muitas ruas sem nome. Outras com nome que a família botou. Outro foi que tinha sido alguns órgãos públicos que tinham colocado. E isso dificultava, porque eu queria que aquela rua, eu já desejava que aquela rua tivesse o nome de uma pessoa específica, para eu fazer também o trabalho, a biografia dessa pessoa. E isso dificultou muito, muito mesmo. Mas outra coisa que dificultava também era localizar as famílias. As ruas do centro, principalmente, Afogados é uma cidade centenária. E as pessoas, já antes de ser cidade, já tinha as ruas com o nome dessas pessoas. Aí tem algumas pessoas que foi muito difícil localizar a família para pegar os dados. Outros, às vezes, era muito fácil. Outros, as pessoas, normalmente, as pessoas tinham o maior prazer de me passar os dados. Mas teve um caso aí, que não sei se vale nem a pena se lembrar, que uma pessoa não pediu para eu sair da casa dele.
Para não fornecer?
Não fornecer os dados do pai, parece. Não queria, não. Queria que o pai constasse em livro, não.
Sendo que o pai dá nome a uma rua.
É. E uma rua que tem um projeto de lei, foi aprovado, e está lá o nome da rua. Eu fiz até onde pude. Como eu não pude conseguir uma família, eu saí através dos parentes mais distantes, dos amigos, e concluí a biografia.
Absurdo, né? Augusto, vamos aqui, só para dar alguns exemplos. A ouvinte está dizendo, minha rua tem três nomes. Na Celpe é Travessa Humberta Selle. Na Prefeitura é Travessa Belisário Costa. E na Compés é Ingrácio José da Silva. E em frente à minha casa tem uma casa com o número 110. No final da rua tem outra casa com o mesmo número. Só para ter uma ideia. Berta Selle é uma rua que certamente você pesquisou, né? Sim.
Tem a biografia dela no livro.
Que é aquela, a Berta Selle é aquela menina que faleceu queimada, que inclusive chega a chamar, digamos, peregrinações em torno do seu túmulo.
Em relação a ela, lá, né? No túmulo. É.
Ela, você recorda, ela morreu onde? Em que circunstância?
Ela morreu, parece, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Ela ficou com o pessoal e parece que deixaram uma vela junto da cama para ela não ficar no escuro. E a vela caiu.
Sobre a cama.
Caiu para alguma coisa. Eu não me lembro exatamente, mas não.
E ela morreu carbonizada. É,
morreu queimada. Foi para o hospital, depois morreu lá. Parece que
Belisário assim. Costa também é um nome...
É.
Belisário família... Costa, que acho que é o pai de seu Nequinho.
O pai de seu Nequinho Costa, exato. Então é uma rua no Sobreira.
Ele era dono do loteamento ali de muitas áreas ali de Sobreira, seu Nequinho, e quis homenagear o seu pai lá, né?
Um caso desse aqui, o que que resolve?
Bom, o que resolve... Veja bem, tem um caso semelhante que eu vou citar aqui, que é a famosa Jeanette Claire, no São Brás, né?
É, que eu acho curiosíssimo.
Que não é, Jeanette Claire. Hã?
Já foi
tirado, porque a gente fez uma reunião lá, nós, eu, o vereador Raimundo,
o
vereador Cis,
uns seis vereadores. Eu acho curioso, eu não tenho nada contra a novelista, entendeu? Mas não tem, essa é que não tem relação nenhuma. Eu fiz uma pesquisa aqui, Rua Jeanette Claire, tem uma em São Bernardo do Campo, tem em Belo Horizonte, tem no Rio de Janeiro, mas eu acho que Afogados é a cidade do país que mais homenageia a Jeanette Claire.
Mas porque alguém botou o nome em um. O interessante é que não é a novelista. Nós descobrimos isso
e
na reunião.
E não é a Jeanette novelista.
Não é.
É outra.
Veja, eu estou com a lei aqui. Estou com a lei. Lá nós descobrimos...
Essa foi boa. Então
que é Jeanette Cleia Silva Siqueira.
Jeanette
Cleia Silva Siqueira.
Ela era o quê? Uma cidadã local?
Era uma cidadã que morava nessa rua.
Uhum.
É, e teve acidente trágico com ela. Seus familiares continuaram residindo.
Ah,
então, chegou alguém para morar lá e quis homenagear Jeanette Cleia Silva Siqueira. Aí ficou a rua Jeanette Cleia, mas para todo mundo era Jeanette Claire, que era a novelista da Globo. Né,
que era mais fácil de falar.
E as duas travessas. Então nós fomos lá, o pessoal não queria mudar o nome, então disse, tudo bem. Então, em vez de apelido, vamos botar lei agora. Então tem a lei 662/2016, que é segunda travessa Jeanette Cléa Silva Siqueira. A lei 663/2016, que é rua Jeanette Cléa Silva Siqueira. E a lei 664/2016, primeira travessa Jeanette Cléa Silva Siqueira. É uma rua e duas travessinhas pequenas. Está legalizado
mais,
e nada
quarta,
mais.
Quarta, nem quinta, nem
não, quinta. Só queria, esses três. Só queria dar uma agora, o que é que precisa? A prefeitura botar a placa para o carteiro identificar, os moradores começarem a se identificar com Jeanette Cleia Silva Siqueira. O menino, o Luciano, que é o servidor lá do cadastro, botar isso no mapinha para todo documento emitido na prefeitura já sair
agora,
legalizado.
Agora, quem é que oficia CELP Compesa?
Prefeitura.
Prefeitura,
o Poder Executivo oficializando isso para a CELP e para a Compesa, inclusive mandando uma cópia da lei.
Uhum. Milton?
Não, eu sou contrário, só uma opinião minha, que já tendo uma rua, existe a outra, uma travessa, Jeanette Cleia, segunda travessa, Jeanette Cleia, deveriam já prestar homenagem a outras pessoas,
claro.
Já que ela tem uma rua com o nome dela. Entendeu? Se a avenida, essa rua for crescendo mais adiante, Afogados crescer mais e tiver mais três, quatro travessas, vão continuar repetindo.
Mas veja, Milton, nesse caso havia outras travessas, o que o Augusto está dizendo, e aí veja como é a particularidade, é que lá teve briga para não tirar
o nome.
O dela. E ele ainda conseguiu eliminar. E isso não é nas travessas
ficou
mesmo.
Ficou a rua e duas travessinhas pequenininhas.
Porque eram quatro, né, Augusto?
Era, exatamente. Aí as outras já tinham nome. Já tinha nome.
Eram quatro com nome. Aí o povo dessas travessas não queria
que
tirar, me parece um caso muito específico.
Fizemos uma reunião com os moradores, vocês querem homenagear outras pessoas aqui, outros nomes para a gente legalizar? Não, deixa do jeito que está aqui, porque é uma rua e as duas travessinhas pequenas. Porque a vizinha lá, bem pertinho, é a rua João Paraibano, fica próximo da Jeanette Cléa. Essa lei já foi lei também, já está aprovada, já botaram a placa. Então... a gente está ainda assim por eliminação, né? E agora vem, como eu disse, vem da rua Santo Expedito, que não é Santo Expedito, é um apelido. E vamos homenagear lá o seu João Ferreira da Silva, que é o pai de Júnior Ducal, um dos primeiros moradores de lá, dessa rua. Então já vai ser um a menos que vai deixar de ter apelido. E assim eu acho que a gente vai conseguindo. Agora o nó ainda é esse, Nil, de a lei ir para a CELP e para a Compesa. Na Compesa é mais fácil. A Compesa, ela aceita que de uma vez só, por exemplo, se for um morador lá na Compesa mostrando a lei, eles cadastram e já serve para toda a área, o código. Mas na CELP ele já tem outro tratamento, não aceita. Tem que ser um por um, contribuinte por contribuinte, que diz que o sistema não muda a rua toda. Aí já é mais burocrático na CELP. Na Compesa não, basta uma pessoa ir lá, mostrar a lei, que já sai o setor todo, cadastro de uma vez, já, as contas já saem tudo com nome só na próxima fatura. Uhum. Então eu acho que precisa, é fundamental, como eu lhe disse, eu acho que coisas concretas a gente tem que tirar do que a gente conversa e vai ser esse encontro. Vamos fazer na Câmara de Vereadores esse grande encontro com essas instituições para afinar esse processo aí.
A ouvinte que está dizendo, pergunto sobre a rua Manuel Francisco, aqui no bairro Padre Pedro Pereira, na Ponte. Estão querendo mudar o nome. Se pode mudar, porque esse nome é muito antigo, está perguntando a ouvinte.
Já mudou. Hoje é Avenida José Antônio de Lemos, se eu não me engano. É outro nome.
Antônio José de Lemos.
Antônio José...
Agora, se for Antônio José de Lemos, procura não, aí.
Diga, Manuel Francisco da Silva, né?
Isso, exato. Aqui. Você, no seu levantamento, tem aí, né?
Tem.
Uhum. Dá para ver rapidinho, pesquisar aí quem foi Manuel Francisco?
Dá.
Vai na página. Esse livro de Milton devia estar em todo, né, Augusto?
É Antônio José de Albuquerque. Avenida Antônio José de Albuquerque.
Quando muda, agora já mudando.
É já, atual, né?
Atual.
É. Uhum. Porque a outra... segundo os moradores, a Manuel Francisco da Silva foi um projeto de seu Inocêncio Nobelino. Quando era vereador, foi quem denominou. Só que, como nós sabemos, houve problemas nos arquivos, não foi encontrado na Câmara. Mas os moradores guardam essa lembrança, que foi o vereador Inocêncio Nobelino que denominou a rua.
E quem foi Manuel Francisco?
Meu? Não consegui, na época, pegar os dados.
Os dados biográficos.
Ele era um homem, ele morou lá há muito tempo, talvez uma das primeiras pessoas a morar
mora
na rua.
Na rua.
Mas não foi localizado nem os parentes, nem amigos na época a esse respeito. Mas eu ainda consegui informações que tinham ficado comprovadas, entretanto, que se trata a pessoa de uma justa homenagem permitir uma rua da cidade tem o seu nome dele, posto da notícia de que ele foi um homem de grande caráter. Mas não consegui
mais dados sobre ele.
Na reunião lá, os moradores também
não lembravam. O motivo pelo qual, inclusive, houve essa mudança agora.
A gente chegou até a pensar que teria sido o fundador de Afogados, mas é muito antigo, né? O fundador de Afogados é o fazendeiro Manuel Francisco da Silva, mas...
Não era esse que estavam querendo.
Acredito não, porque... Você vai o quê? Lá para mais de
100 anos.
100 anos, né? Então, acredito que foi outro Manuel Francisco da Silva e não o fundador de Afogados. Então, especificamente nessa rua, depois daquele debate aqui, quando a Mônica ligou e eu disse que a gente ia marcar uma reunião na comunidade, marcamos, essa reunião já aconteceu, foram três vereadores, eu, Cancão e Raimundo. Sentamos com a Associação de Moradores, eles encaminharam abaixo-assinado pedindo a volta do nome que era o Manuel Francisco da Silva. Agora é um grande problema quando acontece isso, Nil, porque você sabe que os moradores, os familiares do seu Antônio José de Albuquerque, tem a placa lá, colocaram a placa. Vai ser um trauma você tirar uma placa...
Mas a maioria quer mudar de novo ou não?
Quer, a maioria, os moradores
já quer voltar
querem pra... Manuel Francisco.
Aí, Danuso, porque... E quando foram botar o nome lá? De quem foi o projeto?
Foi projeto do ex-vereador Erickson Torres.
Do Erickson.
Foi. Provavelmente Erickson fez isso, talvez, não sei, ele aqui pode falar, mas atendendo a algum pedido de algum dos filhos do senhor Antônio José de Albuquerque. E a comunidade lá, no momento, disse que não foi ouvida, né? Eu não sei, não posso dizer, mas criou essa situação. Eu cheguei a conversar com o Vavá, que é um dos filhos também.
Exato, exatamente.
Para ver se a gente encontra uma alternativa de
botar
perto lá outra
rua. Pela história do seu Toreba, porque primeiro isso mostra como é importante que o vereador consulte a comunidade, né? Antes de fazer isso. Faz a esmo... querendo homenagear a família e acaba criando um embrólio para a família, porque cria um desconforto. E eu dizia até aqui, quando esse tema voltou, seu Toreba podia ser nome não só de rua, de avenida, de praça, pela história dele,
a
né,
história dele,
é verdade? Nada mais honroso. Aí dão o nome a uma rua, o legislador certamente não conversou com a comunidade, e aí vem esse abacaxi. Isso tudo tem que ser, isso tem que ser como aquele ponto de três, aquele ponto de crochê que tem que ser bem firme nas três pontas, não pode só, é o legislativo, a comunidade e a família do homenageado, senão você cria um mal-estar desse, uma pessoa como o seu Toreba, com a história que tem, merece, eu já disse aqui, merece uma praça, uma avenida grande, isso, muito mais do que já tem nessa homenagem, aí fica um constrangimento desse da comunidade não querer o nome lá, porque já tinha um outro nome, e gerando esse mal-estar.
E aqui o pessoal tem uma prática de dar um nome e depois retirar, porque eu me lembro que Erickson Torres fez um projeto e deu esses canteiros que tem aqui na praça subindo, ele botou o nome dessas pessoas agora. E com essa mudança que o prefeito está fazendo aí, vai acabar tudo isso.
É porque vai ficar uma coisa só. Uma coisa só, como é que vai fazer? É. Esse pedaço aqui, o nome era de fulano.
Mas ali, né? ali aquela rua que era... que hoje é a Jorge Valadares de Souza.
Sim, sim.
Que era daquele menino...
Manuel Arão.
Manuel Arão, afogadense.
Sim.
Foi grande maçom, foi deputado federal, foi um homem de destaque no país, os grandes jornalistas. E tiraram lá, botaram o nome de Jorge Valadares.
Hoje Afogados não tem nada com o nome de Manuel
Arão.
Tem
uma lei minha autoria, que foi um pedido da maçonaria, inclusive, que é hoje uma rua no bairro São Brás. Uma rua do bairro São Brás, Manuel Arão. E, Nil, essa questão que o Milton fala dos canteiros da
Rio Branco,
foi Erix que denominou cada canteiro daquele um nome, mas agora, quando está tendo essa reforma, tem um colega vereador que entrou com um projeto de lei para redenominar. Né? Porque falam, eu não vi o projeto ainda, que vão ter alguns pontos de convivência, né? Falam em setores de convivência. Então, para preservar os nomes que já eram e acrescentar mais dois nomes que o vereador Daniel está apresentando nesse projeto de lei dele. Uhum. Então, é preciso a gente estar sempre atento a essas mudanças. Às vezes, uma lei que é revogada. Esse livro de Milton é uma referência, Milton. Eu quero lhe parabenizar. Um trabalho bonito. Eu estive agora no encontro dos Institutos Históricos e Geográficos de Pernambuco e eles lá estão fazendo um trabalho muito bonito. E quando eu citei que você tinha lançado esse livro aqui, com esse título, houve um grande interesse do Instituto de ter um exemplar desse para que eles possam conhecer o trabalho. Porque lá em Recife, eles estão fazendo, tem um projeto do Instituto Histórico Arqueológico de Pernambuco com a Prefeitura, História nas Paredes. Então eles escolhem algumas ruas, começaram com 10 ruas, e além da placa que eles estão colocando em azulejo, ele tipo aquele azulejo antigo, o nome da rua, por exemplo, Avenida Cruz Cabugá. Aí quem foi Cruz Cabugá? Aí tem um históricozinho resumido de quem foi, e está lá na parede para que a pessoa leia. Como você disse, o cara mora na Artur Padilha. Mas quem foi Artur Padilha? Então, em Recife, eu vi esse exemplo agora e até me inspirou também para tentar fazer isso aqui em Afogados. Em algumas ruas, a gente, além de botar o nome da placa, fazer um histórico resumido também daquele cidadão ou cidadão homenageado.
No meu livro tem toda a biografia que você citou de Artur Padilha, como das outras ruas. São poucas que não têm ainda a biografia.
Essas principais, você, por exemplo, Artur Padilha, senador Paulo Guerra, você deve ter de cor, né? Quem for ou não?
Não, de cor não, porque a memória já está se acabando.
Então,
né?
Depois do intervalo, eu vou pedir para você. Artur Padilha, senador Paulo Guerra, Manuel Borba, Henrique Dias, quem foram essas figuras? Barão de Lucena, né? Pra gente conhecer. Eu fui falar com o Denis, que sempre é muito atencioso conosco, e ele é um dos atendentes e um dos coordenadores da CELP aqui de Afogados. Tanto no caso da CELP como dos Correios, existe uma política para que a CELP oficialmente só fale para o seu órgão de imprensa, etc, etc. Mas a gente estamos falando de um tema que é tão nosso que essas pessoas se dispuseram a dizer alguma coisa aqui. Então, eu pedi para o Denis explicar como é que funciona na CELP, já que há muitos questionamentos. Então, vamos, porque ele fala ele me deu uma informação que depois me gerou uma preocupação. Como é que a CELP faz? Porque, por exemplo, se uma rua não tem nome, a rua foi fundada agora, e um cidadão chega com a conta de uma rua vizinha, aquela já serve de referência para fazer a conta. A nova, do novo imóvel, né? Então vamos ouvir o que ele falou sobre essa questão, que ele, inclusive, achando interessante o tema do debate. Vamos ouvi-lo aqui. Denis.
Vê só, esse debate aí veio uma boa hora, vê só o que é que acontece. As ruas vão surgindo, o pessoal vai abrindo loteamento, vão construindo, e a questão do nome da rua, a denominação, a prefeitura é quem tem que fazer. Só que como o processo de construção e a abertura de loteamento está sendo mais rápido do que o processo de cadastramento da prefeitura, então o que é que acontece? O cliente pega uma conta da rua mais próxima, traz aqui para a gente e pede a ligação. A gente vai tomar como base aquele endereço da conta do vizinho de energia dele, se é da mesma rua ou da rua de trás, da casa mais próxima. Agora, o correto, como é que deve proceder? O cliente deve ir até a prefeitura pegar o cadastro imobiliário do local, que é onde vai ter o endereço correto do seu local de consumo, da sua casa. Então, a partir daí, a gente tem como já abrir a solicitação dele com o endereço correto, com o número correto, e ficar cadastrado certinho. Se, um exemplo, também ele já está ligado, ele quer fazer a correção do endereço dele, diz que a rua está errada na conta de energia, o procedimento é o mesmo. Ele vai até a prefeitura, pega o cadastro imobiliário ou então o IPTU da sua casa, traz aqui para a gente, e a gente dá entrada e a CELP corrige normalmente.
Aí eu me preocupei com essa coisa do cara pegar um nome, por exemplo. Se eu chegar numa rua e próxima levar, e se essa servir de referência, se isso não vai gerar um problema maior. E perguntei, não é melhor a CELP orientar logo, aí para a prefeitura primeiro, do que querer ligar logo na CELP? Vamos ouvir o que o Denis falou.
Nil, vê só, não tem como a gente condicionar, porque a resolução do ANEEL não determina a obrigatoriedade do cliente trazer o IPTU do local ou o cadastro imobiliário. Diz que tem que apresentar o endereço do local somente. Agora, seria interessante que o cliente, quando já venha para cá, se ele tiver ciência dessa informação, ele primeiro vai até a prefeitura e já traz para a gente o cadastro imobiliário. Agora, muitas vezes acontece o seguinte, o pessoal vai até a prefeitura para pegar o cadastro imobiliário, o IPTU, só que não está denominado ainda, porque é um pouco lento o processo, que tem que passar pela Câmara, né, para votação do nome de rua. Aí nem sempre o cliente quer esperar esse tempo todo para poder ligar a sua energia, né? Muitas vezes o pessoal já está querendo se mudar, então ele prefere pegar uma conta do vizinho mais próximo, pedir a ligação e posteriormente faz a correção. Geralmente eles falam isso.
Entendi. Então tem uma resolução, o cara quer ligar, alguém quer ligar a energia, a CELP tem que fazer a ligação e não há obrigatoriedade. Se houvesse esse condicionante, facilitaria muito, né, Augusto?
Eu acho que o ponto X da questão é o setor imobiliário da prefeitura. É de lá que gera qualquer endereço, porque a casa tem que passar pela prefeitura. O loteamento também. Primeiro o loteamento, depois a construção da edificação, seja casa, seja armazém, seja ponto comercial. Então, o setor imobiliário de cadastramento da prefeitura, que gera o IPTU, que é imposto predial e territorial urbano, que é cobrado de casa edificada ou até mesmo é cobrado do terreno, quando ele não está construído, mas o IPTU vai para o terreno, é obrigatório cobrar, é onde há o grande X da questão, porque o cadastramento ele é desatualizado. É uma das críticas que eu fiz já, não só de agora, dessa gestão, mas de outras, que esse setor de cadastro ele tem que estar ligadíssimo. Toda lei que for aprovada na Câmara, que for sancionada pelo Executivo, tem que o setor de cadastro atualizar, porque lá é que gera o documento imobiliário para o cara ir para a CELP. Então, se esse setor está atualizado, consequentemente nós vamos ter a melhor organização das ruas de Afogados em Gazeira. Então, é preciso atualizar, porque o que é que acontece, Nil? Já teve, na Câmara passada, do vereador se preocupar quando vai nominar uma rua, vai lá na prefeitura, pega o cadastro da rua e vem dizendo rua sem denominação, número tal, setor tal. Aí o vereador vai e aprova a lei. Aí não é atualizado. Depois outro vereador vai lá e pega esse mesmo cadastro, esse mesmo código, como não foi atualizado, ele vai e bota. Já aconteceu isso, um exemplo concreto. Por quê? Porque o setor informou que aquele logrador estava sem rua, a Câmara votou, aprovou, virou lei, mas ele não atualizou lá. Então, para todo efeito, tem a lei, mas não está atualizado.
Isso é informatizado ou é ainda no tempo do papel?
Está informatizado.
Se eu fizer uma busca lá no sistema, por exemplo, rua tal, aparece lá.
Aparece. Menos porque mal, houve um recadastramento do IPTU, então isso está informatizado.
Tá, que tá já é um passo importante.
Acho que falta alimentar isso, alimentar a cada lei, a cada projeto aprovado, a cada lei sancionada, atualizar esses cadastros.
Bom, eu vou para o intervalo, daqui a pouco vou pedir para o Milton nos ajudar com os nomes das ruas mais, as nossas avenidas mais conhecidas em Afogados. Quem são as pessoas lembradas nessas ruas? Outras questões dos nossos ouvintes, ruas com dupla denominação, essa questão que a gente já vem debatendo tanto, e o que pode acontecer a partir de agora. O responsável, Luciano, que é responsável por esse setor na prefeitura, vai conversar com Celso Brandão, falando sobre o Luciano Lima, setor de tributação, fala sobre essa questão também. 10h49. Voltamos aqui com o nosso debate, falando das ruas de Afogados da Ingazeira, com o tema Pelas Ruas que Andei. O Marcelo quer falar, é de rua, Marcelo, diz lá.
E aí, Nil, aqui é Marcelo. Ó, Nil, aqui é a minha rua, essa rua aqui, da gambiarra aqui do Detran, que passa por só pro Detran, ela tem três nomes. Ela é Expedito Lopes, do outro lado é São Paulo e Manuel Virgínio Sobrinho. Quem é que tem que resolver esse problema de deixar um nome só?
Augusto.
Prefeitura. A responsabilidade é da prefeitura, que deve verificar o que é que tem lei, o que é apelido, e baseado no seu cadastro imobiliário, resolver essa situação afixando a placa oficial, através da lei. Uhum. Que vai ler a lei. E a partir da localização do cadastro imobiliário e da lei, se coloca a placa para evitar as dúvidas. Tendo a placa, eu acho que a identificação é um marco, né? Eu acho que a placa ela é fundamental para visualizar qual é o nome certo da rua. E eu fiz um modelo, inclusive mandei para Rodrigo, ele está fazendo, que não é nem correto fazer isso, né? Mas dentro da ansiedade, em alguns dos meus projetos, eu mesmo estou comprando a placa, aí eu boto o nome da rua e o número da lei. Uhum. E quando ela foi aprovada, e eu mesmo, às vezes, já fiz isso.
Já foi pregar. Ansiedade, já subiu para pregar.
Pregar, exatamente.
Uhum. O Celso Brandão conversou com o Luciano Lima, do setor de tributação e cadastro, para dizer o que a prefeitura está fazendo para nivelar essa questão dos nomes das ruas. Celso Brandão.
Bom, Nilgênio, nós estamos nesse momento aqui no setor de tributação da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Vamos começar com o Luciano Lima, que fala para a gente sobre essa situação de logradouros, nominação, códigos, toda uma história que envolve essa questão em que há ruas com nome tríplice, quando a Compesa coloca o nome, a CELP coloca outro nome, e na verdade a Câmara vota um outro nome, é sancionado pelo prefeito e é codificada essa rua com esse nome que é votado na Câmara e aprovado na Câmara. Luciano, a prefeitura está fazendo um cadastramento, isso já foi feito em relação ao IPTU, muita gente pagando valores diferenciados exatamente por conta desse cadastramento que veio a fazer com que esses valores fossem atualizados. Agora, em relação a essa questão de logradouros, a reclamação dos Correios é de que tem dificuldade para entregar as correspondências e muita gente conhece rua por determinado nome, quando aqui na prefeitura é um nome totalmente diferente. Esse cadastramento também codifica essas ruas e traz esse melhoramento para a população e especialmente para os Correios. Bom dia.
Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú. Em relação ao nome de ruas, quando houve o trabalho do cadastramento imobiliário do município, a gente identificou muitos erros dentro do próprio cadastro imobiliário em relação a ruas que estavam com duplicidade e tinha uma dificuldade porque não tinha um mapeamento no município, onde esse mapa foi feito, atualizado e até hoje está sendo atualizado com os nomes das ruas que está saindo lá da Câmara de Vereadores e vindo ser sancionado pelo prefeito. E a gente está pegando já de pronto, na hora que chega para a gente aqui, a gente já faz essa atualização no sistema. É um trabalho que não vinha sendo feito, porém, depois do novo diretor de tributos, houve essa organização, há uma equipe, inclusive, pra, além do nome de ruas, a gente também numera casas. Então, quando o contribuinte chega aqui, a gente de pronto já atende esse cliente. Se for um caso de localização de imóveis, a gente já manda uma equipe lá localizar o imóvel. E na questão das ruas, o que está faltando é uma união dos órgãos que podem vir trabalhar junto com a gente aqui, solicitar a planta do município. A gente vai passar isso para o secretário de Finanças, ele vai autorizar, a gente vai entregar o mapa do município já com essa atualização. E assim, quando, principalmente os vereadores, e alguns já fazem esse trabalho junto com seus assessores, de procurar o setor de tributos, para que a gente possa trabalhar junto, na hora que houver uma lei que for aprovada na Câmara e veio para ser sancionada na Prefeitura, às vezes não chega na nossa mão, essa lei, ele pode acompanhar onde é que ela está e trazer até o setor de tributos, que vai agilizar mais o trabalho, né? Que a gente possa agilizar e colocar já no sistema o nome da pessoa que foi homenageado. E também, a gente já tem um mapa de ruas e imóveis que não era cadastrado. O município só tinha 15 mil imóveis quando a gente pegou o cadastro imobiliário, e hoje a gente está com quase 20 mil imóveis cadastrados. Então foi atualizado 15 mil imóveis, todos esses imóveis foram atualizados, e esses 5 mil imóveis, quase 5 mil imóveis que foram inseridos no nosso cadastro imobiliário. E dentro disso também tem a questão das ruas, e foi criado ruas. Quando a gente cria uma rua, a gente não bota o nome de uma pessoa homenageando, a gente simplesmente coloca uma rua sem denominação e numera ela para que fique mais acessível para os vereadores fazer essa homenagem a um cidadão que morava naquela rua antiga. E toda rua ela tem um código, como a gente tem um CPF. Então, aquele código ela justamente vai ser inserido na lei e fica uma facilidade maior, até porque no mapa do município eu coloquei os códigos, tem o nome da rua e o código também. Então, qualquer órgão que se sentir prejudicado ou quiser esse mapa, pode fazer a solicitação junto ao setor tributos, e vai até o secretário de Finanças, Neike Dutti, e ele certamente vai autorizar a gente entregar o mapa para esse órgão, para que a gente possa organizar muito mais essa questão do nome das ruas, e a gente possa trabalhar juntos para que possa melhorar o cadastro imobiliário, tanto aqui como o cadastro imobiliário desses órgãos que trabalham com nomeação de ruas.
Em relação à numeração, em ruas que a gente passa a ver números assim muito diferentes, por exemplo, o número 200 e na casa vizinha, número 130, 120, ou bem menor, né? Por exemplo, eu entro numa rua que passa todos os dias, que tem um número 31 e um número 269 logo em seguida. Isso, muitas vezes, o morador coloca o número da sorte, que ele acha que é o número da sorte dele, e coloca o número na casa. O que a prefeitura tem a dizer sobre isso?
Essa questão da numeração dos moradores, algumas numerações, elas não passaram na prefeitura. O cara vai lá, compra o número e coloca na casa. E essa numeração, ela acaba não sendo uma numeração exata, porque a numeração a gente faz por metragem. Começa a rua, a gente sai medindo as casas, e diante dessa metragem a gente vai colocar a numeração, dependendo de onde começa e de onde termina, tem um lado par e um lado ímpar. Então a gente faz essa numeração para a metragem, para frente dos imóveis. Então, alguns imóveis vai ter a numeração alterada, não aqui no centro a gente não vai alterar, porque essa numeração já é bem antiga, mas nessas ruas novas, essa numeração é possível porque, na maioria das vezes, só tem mais, a quantidade de terreno é maior do que a de casas. Então a gente faz esse trabalho de numeração por metragem. É o trabalho que a gente faz aqui, na hora que os contribuintes quiser solicitar a numeração dele, é só vir aqui no setor tributo que a gente já vai mandar uma pessoa fazer essa numeração para esse contribuinte.
É isso aí, Neu Júnior. Segue você, Rádio Pajeú. Show de notícias.
Muito bem, Bernardão. Importante aí essa conversa com o Luciano para a gente entender como é que funciona por parte da prefeitura. Eu busquei também ouvir o lado da Compesa, né, que é outro ente que tem eventualmente muita dificuldade. Falei com o Washington Jordão. Washington, por que tem problema de número, confusão, de número de rua? O que a Compesa diz sobre esse balaio de gato? Diga lá.
Meu, para que a gente possa fazer alguma alteração de logradouro, a gente precisa ter um ofício da prefeitura. Com o ofício da prefeitura, a gente faz a alteração e muda o número do logradouro, desde que seja comprovado através de ofício. Agora, a gente tem muita dificuldade quanto ao número, porque os números, acredito que sejam colocados pelos próprios moradores, porque não tem uma sequência lógica. Às vezes, a gente encontra ruas que têm mais de um imóvel com o mesmo número, sem uma determinada sequência. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande quanto a isso.
Tá aí o que explicou o Washington Jordão. Tem que fazer um GT, Augusto, um grupo de trabalho aí, para todo mundo falar a mesma língua, não?
Verdade. O Luciano, ele é muito esforçado. Eu constantemente estou com ele lá no setor. É um esforço muito grande. Eu acho que precisa, assim, haver um aprofundamento maior ainda no cadastro, porque tem rua já denominada e que o IPTU... Eu visitei algumas casas recentemente, ainda sai com rua sem denominação, mesmo como eu lhe disse aqui, mesmo já tendo a lei aprovada pela Câmara. Falta agilizar esse processo do cadastramento. E isso é possível. Vamos fazer, Luciano. Você tem se esforçado muito, o governo municipal, o setor de tributação, com o André Pessoa, tem feito um excelente trabalho. Então, vamos fazer esse GT. Vai ser um dos encaminhamentos desse nosso debate aqui. Questão da numeração das ruas pelo plano diretor, foi uma lei aprovada em 2008. As ruas, isso é de 2008 porque foi uma exigência, mas desde que existe lei anterior, desde os anos 60, que determina como deve ser a numeração das casas. Do lado esquerdo, uma numeração, do lado direito, outra numeração. E de uma casa para outra você mede quantos metros tem para
par de um lado, ímpar do outro.
É. Né? De um lado, par, do outro lado, ímpar, e a numeração vai variando. Da minha casa para minha vizinha são 3 metros. Então, se minha casa é número 3, eu conto mais 3, conta aquela numeração, o outro número vai ser 7, um exemplo, que é ímpar, né? 3, 7, 11. E assim por diante. Mas como isso não tem estrutura, não tem equipe, ao longo dos anos, as pessoas passaram a colocar o nome, escolher e botar um nome alheio, né? A sua sorte mesmo, um nome que acha bonito e coloca lá, quando não é o correto, e tem lei discriminando, determinando e dizendo como deve ser feito. Está lá no código, no plano diretor do município.
Tem gente no telefone? Alô do telefone?
Alô, Nil, bom dia.
Diga lá.
Ô, Nil, é Marley, do PSF, de São Francisco.
Diga, Marley.
Eu moro numa ruinha bem estreitinha aqui, em frente à bola policial, perto do Badaçô, o povo sabe onde é. Essa rua tem Travessa Dom Padilha, São Judas Tadeu, Osório José Bezerra e Rua da Cajé, 4 nomes. Aí o número da casa 17, da Compesa 162, da CELP 263. Fica muito difícil daí para a gente receber correspondência, meu. Eu já fui em seu sítio, Miguel, já pedi a Igor, a muita gente, o vereador, para ver se ele conserta, botar uma plaquinha aqui para a gente, que é muito difícil, até para receber uma compra fica difícil para nós.
É, que nó pró, né, Augusto? Esse aí
é bronca. Esse é bronca. 4 nomes, 4 numerações diferentes. Eu acho que só esse encontro aí de Correios, Prefeitura, Câmara, CELP, Compesa, Marleide, para a gente organizar. Agora, pelo nosso entendimento, assim, eu acredito que é Travessa Odom Padilha aí, é o mais antigo, é Travessa Odom Padilha. Mas vamos anotar seu exemplo e nesse GT nós vamos cuidar de todos esses problemas e tentar encontrar uma solução e ver qual é a lei, se tem lei, se é apelido, porque eu vou partir da lei. Mesmo que seja, mesmo que já tenha um apelido há mais tempo, mas se tem uma lei vale municipal, o que vale é a lei.
Milton, a perspectiva de que esse... Você disse que teve uma negativa quando apresentou pela primeira vez, mas há uma possibilidade de que haja uma rediscussão para que saia uma nova edição atualizada desse seu importante projeto?
Poderia ser, nós estamos em 2018, depois regularizar-se sair, lá para 2019, 2020, poderia sair já
uma edição atualizada. Uhum. Vamos falar daquelas ruas que o povo escuta falar direto, as principais, vamos tentar dizer o povo aí, porque aquilo que você dizia, né? Você conhece, você mora em que rua? Rua tal. Você sabe quem foi o fulano que dá nome à sua rua? E muita gente não sabe, né, Milton?
Veja bem, eu não posso ler a biografia da pessoa, uhum. porque a biografia é grande uhum. e demoraria muito tempo. Eu posso dar uns enfoques, por exemplo. Henrique Dias nasceu no século XVII. Ele participou da invasão holandesa, ele foi contra ele, lutou bravamente. Tudo isso sob o comando de Matias de Albuquerque. Ele foi ferido, perdeu um braço, uhum. e mesmo assim ferido ele voltou para outra, era de muito destemido, voltou para a batalha de Camanda de Tuba. Ele foi nessa época que ele teve de amputar o braço, mas mesmo assim ele ainda foi ferido mais 8 vezes, e depois ainda foi homenageado como herói na Batalha dos Guararapes e também na Batalha de Porto Calvo.
Uhum.
Entendeu? Agora isso aqui não tem nem a metade do
que ele foi, né?
Do que ele foi. Arthur Padilha, que você pediu. Arthur Padilha nasceu, como é um dado, já é mais recente, eu tenho uns dados de nascimento e morte. Nasceu uhum. 9 de setembro de 1892, aqui em Afogados. Uhum. Morou aqui na cidade, sempre se revelou um garoto muito inteligente. Foi, como adulto, ele foi um grande administrador. Em 1930, quando houve uma grande seca no país, Arthur Padilha deu grande assistência aos flagelados que passavam por aqui em direção à Custódia. Foi considerado um grande comerciante de tecido no estado de Pernambuco.
Uhum.
E morou muito tempo na Praça Monsenhor, na atual Praça Monsenhor Arruda Câmara, no número 145, no centro uhum, da cidade.
Sim.
Morreu no dia 1º de abril de 1933, era um sábado. Ele começou com um problema de uma forte dor de cabeça. Era um aneurisma.
Uhum.
E foi encontrado sepultado aqui. No cemitério daqui.
De Afogados, São Judas Tadeu, né?
Uhum. Deixa-me ver quem seria outro. Você pediu para cá para eu dar uma olhada. Paulo Guerra.
Senador Paulo Guerra.
Paulo Guerra nasceu no dia 10 de dezembro de 1916, no Engenho Babilônia e Nazaré da Mata, estado de Pernambuco. Tudo bem. Passou a infância nesse engenho, deu um pouco de trabalho aos pais, porque a família bem abastada, ele era muito mal comportado nas escolas, teve escola que ele foi expulso, mas terminou o primário no Colégio Marista em Recife em 1933, formou-se em Direito em 1938, foi também dono de um cartório em Recife muito tempo, era considerado um homem extremamente sentimental, sensível, muito habilidoso, foi prefeito de Orobó no ano de 1938 a 1940, foi nomeado prefeito de Bezerros em 40 e ficou até 41, foi nomeado delegado do distrito de Recife em 42, em 2 de dezembro de 45 foi eleito deputado federal, ficou de 46 a 50, em 50 foi reeleito também deputado federal de 50 a 54, 3 de outubro de 54 foi eleito deputado estadual pela Assembleia Legislativa. Em outubro de 58, novamente. Em março de 64, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. Foi reeleito para a Assembleia. Nesse mesmo ano, assumiu o governo do estado, no mês de maio. Em 31 de janeiro de 63, tomou posse no cargo de vice-governador do estado de Pernambuco. Em 64, com a deposição de Miguel Arraes, ele cumpriu o mandato de governador.
Governador.
Até 31 de janeiro de 67. Mais ou menos essas. Fez muita coisa aqui para a região, muita, não dá para dizer tudo aqui. Fez para. Foi o responsável pela criação do o Hospital da Restauração. Morreu na noite de sábado, no dia 9 de julho de 1977, em Brasília, com 61 anos. Foi sepultado na quadra 38 do cemitério de Santa Maria, em Recife.
Barão de Lucena, procure aí, por favor. Vamos ver quem foi Barão de Lucena, que é outra rua muito conhecida.
Eu, inclusive, tenho o meu escritório.
Isso, onde, inclusive, você tem seu escritório de advocacia, rua... Vamos ver, Barão de Lucena, quem foi?
Barão de Lucena foi um título que era um título inferior a conde, o de Barão, né? Assim aconteceu com Henrique Pereira de Lucena, pernambucano, nascido na cidade de Bom Jardim, no ano de 1835. Foi um político de grande importância, ministro do Supremo Tribunal Federal de 1890 a 1892. Posteriormente foi ministro da Agricultura e da Fazenda durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Ganhou também, por ser um homem extremamente nobre e dedicado, ganhou o título de Barão.
De Barão.
Henrique Pereira Lucena, o notório Barão Lucena, faleceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1913, aos 78 anos de idade.
Só para fechar, Manuel Borba, quem foi o Manuel Borba para M aí?
Manuel...
Ó, tudo isso tem no livro dele, viu, gente?
Foi governador de Pernambuco.
Isso, governador. Procurem procurem esse livro do Milton. Isso devia ser estudado nas escolas.
Isso.
Manuel Borba.
Manuel Antônio escolas, Pereira Borba nasceu no engenho Paquivira, próximo ao município de Timbaúba, no estado de Pernambuco, no dia 9 de março de 1864. Estudou na escola professor Demétrio Toledo, na cidade de Pilar, na Paraíba. Depois se transferiu para o Recife, passando a estudar na escola do professor Albino Meira. Concluiu o curso de Humanas no Colégio Pernambucano, que era bem tradicional. Em 1883, entrou para a Faculdade de Direito em Recife, onde colou o grau de advogado em 1887. Em 88, passou a exercer advocacia em Itambé, em Pernambuco. No ano seguinte, foi transferido para a Promotoria de Recife, ficando no cargo por apenas 60 dias. Exerceu o cargo de deputado de 1912 a 1914, posteriormente até 15. Foi líder da bancada pernambucana, governador do estado de Pernambuco de 1915 a 1919 e senador de 1920 a 1927. Vale lembrar também que em 1914 foi eleito prefeito de Goiânia, em Pernambuco. Como governador criou a imprensa oficial, entre outras coisas. Com a morte da esposa, ele ficou com 5 filhos, deixou cinco filhos e três filhos, 8 filhos. Ele estava numa refeição e engoliu um pequeno osso de galinha.
Oxe, morreu.
Fato que o obrigou a submeter-se a uma intervenção cirúrgica. Por ser diabético, teve várias complicações no período pós-operatório, vindo a falecer no leito do Hospital da Beneficência de Pernambuco em dia 11 de agosto de 1928 e estava com 64 anos de idade.
Muito interessante. Augusto, além dos nomes já tão homenageados aqui nas ruas, que outros nomes estariam na lista aí para receber homenagem, para dar nome às ruas que, como já dissemos, como falou o Luciano agora há pouco, Afogados cresce muito rapidamente. Então, o número de ruas, a demanda vai crescendo muito. Existem já nomes que poderão dar homenagem, poderão ser homenageados nessas ruas?
Nil, esse é um processo que vai surgindo, ele é dinâmico, porque surge, às vezes, de alguma família que procura a Câmara, de moradores que residem em determinado lugar, que também querem homenagear, e, às vezes, o próprio vereador que tem familiares falecidos que toma a iniciativa de fazer essa própria homenagem. Então, é um processo dinâmico que vai acontecendo dia a dia. Eu estou na agulha para homenagear seu Fernando Simão.
Merecidamente.
Com um pedido da família, eu estou com histórico, já falta
você aceita
buscar a rua. Também? Pois não.
Olha, seu Belinho da estação, Abelardo, não sei o que, Cabral, foi parece que o primeiro chefe de estação aqui.
Seu Belinho,
seria uma pessoa, lembro seu Belinho. Seria uma boa homenagem a ele, dar um nome de uma rua para ele.
É, houve até um pedido, já um vereador que entrou, mas como o local que ele queria botar está em conflito, aí houve esse projeto estar tá em stand-by.
Mas bota uma ruazinha com o nome dele, vale
mas
a pena.
Mas está já encaminhado. Tem muitas pessoas e nós vamos aceitando as sugestões e colocando esses nomes paulatinamente. Eu queria registrar, Nil, que falei agora no telefone com o Vavá, ele não quis entrar ao ar, ao vivo, sobre lá o nome do pai dele, seu Toreba, Vavá Toreba, explicando... que não é um nome da rua, mas é um trecho lá do setor. Eu pedi a ele para a gente ir lá depois tirar essa dúvida, porque indo em loco é melhor e a gente chegar a um consenso junto com os moradores. Então, registrar aí, Vavá, um abraço para ele e ele lhe agradecendo pelos elogios a seu Toreba. Queria que Milton também depois comentasse esse projeto que denominou as 19 ruas de uma vez só, lá no Planalto, porque ele é muito interessante, né? Ele homenageia uma grande parte dos músicos do passado aqui, como seu Zé Pilão, pessoa do povo assim, né? Seu Zé Pilão, Zezinho de Nora, Zé Neném, Lulu Pantera, o maestro Antenor Nogueira, Jarbinhas, Guaxinim, que já é nome de praça, mas ganha também o nome de uma rua, Luiz de Ernesto, Zé Martins, que é irmão de Luciete Martins, seu Hermenegildo, que é seu Minel, Zé Malaia, que tocava taró e prata e zabumba, né? Zé Pedra, que foi um grande fotógrafo, muito falado aí, seu Expedito Laranjeira, que é o Abeinha, né? Então que Milton depois pudesse contar a história desses personagens. E dizer também, já que estamos nos encaminhando para o final do debate, que essas ruas que são já de domínio público, que nós não encontramos mais no arquivo da Câmara e que o Milton até já fez o histórico dela muito bem aí no seu livro, eu estou entrando com um projeto de lei para legalizar, né, para que tenha lei, já que houve uma perca nesse arquivo. E essas ruas do centro em breve estarão com uma lei sancionada. As ruas Mestre Seferino, Rua Dário Macena Bastos, Senador Paulo Guerra, Gustavo Fittipaldi, Henrique Dias, a Praça Paulo Nelson de Oliveira, que é conhecida Praça do Cuscuz. Você vê que o povo, como é interessante, né? Ficou parecendo um cuscuz.
Ficou Praça do Cuscuz por
daquele
então, o povo monumento central que lembra um cuscuz.
Não fala, em Paulo Nelson de Oliveira, que foi um músico, Milton conheceu, né?
Um advogado um músico, brilhante.
Advogado. E morava ali próximo, né?
Uma família tradicional também.
A Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, Avenida Arthur Padilha, Avenida Rio Branco, Avenida Manuel Borba e Rua Barão do Lucena. Então, de um pacotão só, nós vamos legalizar esses nomes todinhos para que eles possam voltar a ter um número de lei e se tornarem também oficiais no município de Afogados da Engazeira.
O Isnaldo Medeiros pergunta se a partir de agora há uma prioridade para nomes locais, de homenagem a pessoas da cidade. Porque como a gente ouviu no relato do Milton, as nossas ruas mais tradicionais, elas têm histórias de figuras importantes para Pernambuco, né? Mas que não são naturais, não são locais. Isso, há essa preocupação agora, Augusto? Me parece que sim, né? Esses novos nomes de ruas têm obedecido esse critério, né?
Tem tido, assim, as figuras mais locais, né? Da história da cidade, que fizeram a história da cidade. Antigamente, porque isso é de acordo com o tempo, né? Eu digo que a gente sempre vive cada tempo, cada ciclo de fase. Nesse encontro em Recife, eu aprendi muito com grandes mestres que passaram por lá, inclusive seu José Luiz da Mota de Menezes, famoso arquiteto, né? Já idoso. E eu dizia a ele, seu Zé Luiz, como a gente precisa ler para a gente poder entender mais? Se a gente não lê, a gente não adquire conhecimentos. Eu quero ler mais sobre a história de Pernambuco. E ele dizia, meu filho, não se preocupe, não se culpe por isso, porque meu tempo era o tempo dos livros, né? Minha época foi a época dos livros, a gente tinha que ler muito. Hoje você é do tempo da imagem, né? Então, as pessoas hoje querem ver a imagem na televisão, no celular, mas não se preocupe, vá lendo o que você puder e priorize a história do seu município. Que as escolas deveriam contar a história do município e dos seus personagens, que inclusive não é tão valorizado. Então, Nil, vamos, nesse tempo de hoje, a gente está focando muito nas figuras locais. Eu recebo aqui um zap do amigo Eric Cássio, ele querendo e lembrando aqui de sua avó, Dona Iracema do Hotel.
Isso,
muito nome, conhecida muito também, bem, um nome merecidíssimo, Eric Cássio, bem lembrado.
Bem lembrado, né? Muito bem lembrado.
Bom, para fechar aqui, só dizer que pelo tempo não vai dar para registrar a opinião de todo mundo, mas Madalena Virgínia quer falar. Diga, Madalena, vamos ouvir.
Bom dia, Nil João, bom dia para vocês, Rádio Pajão. Aquela avenida Manuel Virgem Sobrinho, ela foi um projeto feito na Câmara, que foi aprovado, que ficou a avenida Manuel Virgem Sobrinho, uhum, que está no projeto, que foi quando era o antigo motel Rosinha. Então, meu irmão fez esse projeto, lançou esse projeto e foi aprovado na Câmara.
Entendi. Aqui no Zap, diga.
Ô, Nil, bom dia. Eu moro aqui na Coab. Aqui é uma confusão. É porque um lado é Sobreira, do outro lado é Coab. Eu moro na parte que pega Coab. Agora aqui é dois endereços. Rua Berta Cello e Rua 16. Conta de luz vem Berta Cello, conta de água vem 16.
Mais um exemplo de que tem que nivelar isso. Bom dia, Nil, entrevistados. Apesar da pauta ser das ruas, queria saber se os vereadores têm comentado sobre o loteamento Boa Vista na saída para Carnaíba. Ele tem um imóvel no local, pretende construir, mas existe empecilho no loteamento. É aquela coisa de quem compra loteamento, né, Nildo? E a gente tem debatido isso muito. Tem que checar a legalidade. Está tendo bronca lá, Augusto?
Tá, esse loteamento ele está num processo de litígio, está para ser resolvido. E como muitas vezes demora, né, a ver o julgamento, ainda não está resolvido. Eu tive com o proprietário recentemente, ainda está para se resolver essa questão.
Milton.
Nilo, a moça falou aí sobre a rua de Luiz Gonzaga, Manuel Virgínio de Sobrinho, foi um projeto de lei número 12/07, datado de 16 de novembro de 2007, de autoria do vereador Luiz Gonzaga da Silva.
Luiz Odon.
Que deu nome para a rua Manuel Virgínio de Sobrinho.
O Jânio Carlos está parabenizando Augusto pela força que deu o bairro que tem suas ruas denominadas. E fica a cobrança, né, agora para a prefeitura e para o prefeito prometer pavimentar duas ruas do bairro, está dizendo ele aqui. Sandro Pereira, na minha rua tem três nomes. Prefeitura é sem dominação, Compesa, Travessa José do Samaranhão e Travessa 7 de Setembro. Só que tem um problema aqui, o carteiro que entregava na minha casa, mas Compesa e Celpe nunca entregaram. Se quiser, tem que pegar a conta, está dizendo ele aqui. Alguém parabenizou aqui, parabéns ao Milton Oliveira pelo livro, né? No São Francisco tem duas ruas com o nome do meu querido pai, Ezequiel Alves dos Santos, e meu avô Antônio José dos Santos, pessoas conhecidas, e ela está parabenizando pelo livro que faz esse resgate. Eu teria outras pessoas para ouvir, mas eu estou vendo muita mensagem chegando e o tempo foi-se. Deixa eu ver aqui. Nil, moro na rua Posidônio Gomes, conforme prefeitura e Compesa. E a CELP chama de Avenida Central do Borges, está dizendo o Gastãozinho. São esses problemas que vocês têm que resolver.
Essa aí também é uma lei, é outra de minha autoria, que é o pai de Saulo Gomes,
sim,
foi prefeito.
Ex-prefeito.
E claro, ela pega da ponte, na saída do Brasilino, até na outra, já Brotas, chegando em Brotas. Então, de um lado e do outro é a Avenida Posidônio Gomes dos Santos, de um lado e do outro. Falta a Compesa e a CELP, não sei se não atualizaram ainda, mas já
vamos chamar esse povo aí na catraca, vamos unificar o discurso. Parece uma coisa tão fácil de resolver quando a gente conversa aqui, que é coisa de sentar todo mundo e a prefeitura já ter esse levantamento e fazer com que os outros órgãos também tenham. Augusto, muito obrigado aí pela contribuição. Debate, como eu já esperava, muito bom sobre esse tema.
Eu aqui agradeço a você, aos ouvintes, à Super Rádio Paju, ao Milton aqui pela sua enorme contribuição com esse livro maravilhoso. E vamos trabalhando, vamos tentando aperfeiçoar esse trabalho para que a gente possa organizar e deixar os endereços de uma forma correta e homenagear as figuras ilustres, aquelas conhecidas, aqueles anônimos também que fizeram e fazem parte de nossa história.
Milton, mais uma vez, parabéns. Um trabalho como esse merece ser referência para as escolas, para o município, né? Que haja sensibilidade política de quem está com a caneta para acolher. Eu, usando um termo bem nosso, camarada que faz um trabalho como esse seu, né? E Milton tem tantos livros publicados na área do direito, é uma figura tão, tão reconhecida na literatura jurídica, e parar, dedicar seu tempo a um livro como esse, usando um termo bem nosso, você era para estar vivendo sendo achalerado para fazer com que esse livro chegasse. O que que faz? Chegar alguém que, quem tem a caneta para... Milton, o que que a gente faz para levar esse livro para mais escolas, para mais bibliotecas, para mais pessoas, para que tenham conhecimento? Eu fico dizendo isso só para lamentar que Milton ainda tenha que bater a porta de alguém, porque não seria necessário tamanha importância dessa publicação. Conte sempre conosco e parabéns mais uma vez, amigo. Prazer tê-lo sempre aqui.
Muito obrigado pela oportunidade. Eu também agradeço aos ouvintes, a todo o pessoal aqui da Rádio Pajeú, ao meu querido amigo Augusto Martins. Eu quero lembrar apenas que eu tenho, somente para dar um dado a mais, eu tenho 15 livros publicados, tenho mais outros escritos, claro, mas não estão. E eu estou à disposição, se, como a cidade cresce muito...
Estou falando, livro... falei de referência no direito, mas na literatura, né, Milton é...
Se daqui uns dias esse livro está desatualizado, porque nós estamos vendo aqui que vem um projeto só de um bairro com 19 ruas.
Isso. Uhum.
Já tem aquele bairro Manuel Valadares, tem não sei quantas ruas que também não constam aqui nesse livro. Uhum. Se adiante o administrador público quiser atualizar o livro, eu me ponho ao inteiro dispor e não cobro nada para fazer isso, não. Eu faço meu trabalho totalmente de graça, só quero que ele custeie a edição. Que, eu não...
que é o mínimo que pode fazer. É
o mínimo que ele pode fazer.
Final do debate de hoje. O debate das 10.